Já já voltamos
com muito mais futebol.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle, 50 anos Nichelle, vamos celebrar.
Aniversário premiado Nichelle,
50 anos Nichelle, vem comemorar.
Aniversário Nichelle.
Aniversário premiado, 50 anos Nichelle, concorra a super prêmios o ano todo. Nichelle, conta com a gente.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe.
Seu Ford novo está na Forte Barigui. Tecnologia, segurança e desempenho em toda a linha Ford. Territory, conforto e conectividade para o dia a dia. Maverick, versatilidade e força para qualquer desafio. Ranger, potência, robustez e tecnologia off-road. Mustang, performance e design icônico. E para quem precisa de um veículo para trabalhar, a linha Ford entrega resistência, capacidade de carga e eficiência para o seu negócio. Venha fazer o melhor negócio em Curitiba, na Marechal e no Seminário. Ford Barigui, o melhor negócio pensando em você. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Trator Aço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias pra sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Trator Aço, 31 anos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Trator Aço estará sempre ao seu lado.
Trator Aço tem de tudo, pode acreditar.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa terça-feira para Vinhos Campo Largo. Abre um Campo Largo aí, o clássico que está em todas. Da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, par de ingressos para o show do Man at Work. Show aí no dia 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos para pista premium. Prêmio 2, voucher de R$100, sem pila, para você curtir lá na Pizzaria Baggio. Então manda sua participação para cá para concorrer aos prêmios de hoje. Você pode mandar o seu recado para gente no X, no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no WhatsApp. Participe, você concorre no sorteio que rola no final do programa. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Bora falar de Atlético, Monique Vilela. Começou aí a semana de trabalhos do Furacão para enfrentar o Vasco no final de semana. E o Atlético vai estar modificado, tem desfalques aí, o Odair Helman pro próximo jogo.
Exato, Porto, até porque são vários jogadores suspensos e o técnico Odair Helman vai ter que dar um jeito nesse time pro jogo contra o Vasco. No próximo final de semana, essa partida acontece no domingo, 8:30 da noite, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. Hoje pela manhã teve reapresentação do elenco no CT do Caju. O início das atividades de terça a sábado, o Atlético conseguiu dar um período de 2 dias de folga para esse grupo, até porque agora vai ter uma sequência de 3 jogos praticamente em 7 dias. O Vasco fora de casa, o Atlético Goianiense na sequência pela Copa do Brasil e também o Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro. A começar por essa partida contra o Vasco com problemas, já que o Odair, ele mesmo está suspenso, não comanda o time no banco de reservas. O Fábio Moreno, que é o auxiliar direto dele, é quem vai comandar o time lá em São Januário, além de 3 desfalques. Lucas Esquivel, expulso no jogo contra a equipe do Grêmio e vai ter que cumprir a automática, e outros 2 jogadores suspensos em razão de terceiro amarelo. Benavides e Viveiros. Chegou a hora do Viveiros tomar esse terceiro cartão amarelo, tomou e vai ficar de fora. Assim como o Santos, Viveiros e Santos, os únicos jogadores que vinham atuando e atuaram em todas as 14 partidas até aqui no Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo que o Viveiros vai ficar de fora em razão desse cartão amarelo, e aí o Odair vai ter que ao longo da semana encontrar uma alternativa para esse para essa posição do Viveiros. Na teoria, o jogador que é o substituto imediato é o Renan Peixoto, porque o Julimar, que até seria uma alternativa, não está à disposição, e já posso adiantar que Julimar e Jadson, que estão no departamento médico, ainda continuam o tratamento, dificilmente o Julimar tenha condições de jogo, não deve ter. O Jadson talvez tenha uma condição e possa compor ali o banco de reservas do Odair para esse jogo de domingo. Então, para a vaga do Viveiros, a única alternativa nesse momento de homem, referência, centroavante, é justamente o Renan Peixoto. E aí, para as laterais, vamos ver o que o Odair vai fazer. Lembrando que o Esquivel vinha atuando como zagueiro, então pode até ser que o Aguirre tenha a oportunidade nesse sistema defensivo. Na lateral direita, o substituto imediato, e já foi substituto do Benavides, é o Gilberto. Muda a característica, muda o perfil de lateral direito, mas é o que o Odair tem também. E lembrando que 2 jogadores voltam de suspensão importante. Luiz Gustavo, titular desse meio campo, e Zapelli, que vem sendo alternativa também para o meio campo quando há necessidade. Nos últimos jogos ele perdeu a titularidade, mas também é peça importante para o Odair, que vai ter essas 2 voltas, ao menos, para compor o elenco rubro-negro. 2 jogadores, então, que voltam, mas em contrapartida, 3 atletas fora de combate para essa partida de domingo contra o Vasco, lá na cidade do Rio de Janeiro, e o próprio Odair Helman, que cumpre a suspensão automática. Até lá, até sábado, antes do embarque para a cidade do Rio de Janeiro, o Odair vai ter bastante trabalho para poder colocar em prática aí o que ele entende que vai ser melhor, a melhor formação para esse compromisso contra o Vasco fora de casa, levando em consideração também que tem Copa do Brasil, depois mais 1 jogo em casa, 3 jogos em 7 dias, numa sequência aí, né, mais próximo dessa parada para a Copa do Mundo. Ainda restam 4 jogos para o Atlético no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil, que é o jogo de volta da 5ª fase da competição. E desfalques não faltam para o Odair ao longo dessa semana. Ele vai ter que trabalhar, Porto, bastante para poder encontrar alternativas. Amanhã pela manhã, treinamento no CT do Caju, e segue a preparação para esse jogo fora de casa. Até aqui, fora de casa, apenas 1 vitória. Lá na largada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, 1 vitória e 1 empate. De resto, o Atlético só perdeu longe de Curitiba. Portinho.
Valeu, Monique. Falando aí do Atlético aqui no Esporte TMC. Para Ford Barigui, novo Territory e nova Ranger 2026, com condições exclusivas, você só encontra na Ford Barigui. A expectativa, Jairão, é para ver como é que o Atlético vai se comportar sem o Viveiros, né? Já jogou com outros desfalques em outras partidas, vai ter outros desfalques para essa aí também, mas sem o Viveiros, o torcedor tá se perguntando como é que vai funcionar o time do Atlético.
Isso prova que o Atlético é muito dependente do Viveiros. Dia desse, numa entrevista coletiva, o Odair até falou sobre o assunto, dizendo que o Atlético não só joga em função do Viveiros, que ele tem outra maneira de jogar. Agora nós vamos ver isso. Agora nós vamos observar qual é essa maneira de jogar sem a presença do Viveiros. A ausência dele é realmente de um peso enorme. Agora, se você considerar que ele vai ter que mexer em dois setores por conta de três ausências, isso é fato. Porque na defesa, por exemplo, para não mexer no sistema de jogo, que e ele é adepto disso, dos três zagueiros, sempre com um lateral fazendo essa função de um terceiro zagueiro, quando é pelo lado direito é o Benavides, quando é pelo esquerdo é o Esquivel, e ele não vai ter nenhum dos dois. Então, ou ele vai, para não fugir desse sistema que ele gosta e que tem dado certo, claro, ele vai ter que optar por três zagueiros. Três zagueiros de ofício, com dois laterais com liberdade para poder jogar. Vai marcar, claro, também. Ninguém está dizendo que vai Gilberto de um lado, Derek do outro e vão só atacar. Eles vão defender, vai formar aquela linha. Isso é natural. Mas são dois laterais que estão bem distante por característica e por qualidade dos dois que estão fora, do Benavides e do
Fora
do
a questão
Schivel.
Da altura também, viu?
E também tem isso. É bem lembrado.
Jairão, ambos outro, baixos, né? Comparado a Esquivel e a Benavides.
É outro detalhe que chama atenção também. Então, para ele ter esses três zagueiros, serão três zagueiros de ofício, com os dois laterais, com essa liberdade de ir e voltar para poder recompor e marcar. Agora, não há dúvida que o ataque, sim, a mudança talvez seja aí de uma mudança, não diria tática, mas uma mudança de característica em que você tem que mudar pelo menos a maneira de fazer essa bola chegar no ataque sem que seja com aquela velocidade do Viveiros, aquela saída rápida. No jogo contra o Grêmio, umas três ou quatro vezes, o passe longo, o Viveiros saiu para brigar com os zagueiros e foi uma coisa espetacular, a briga dele com os três zagueiros do Grêmio. E foi realmente um embate espetacular, tanto que na hora da votação até nós escolhemos, estava entre o zagueiro do Atlético, que foi muito bem, o Arthur Dias, e o zagueiro Gustavo Martins. E eu votei realmente no zagueiro do Grêmio, porque não é fácil marcar o Esquivel. Não é fácil. A briga é muito difícil. O Esquivel não, o Viveiros, desculpa. Não é fácil. Então, a saída dele vai mudar. Pode ser o Renan Peixoto, que eu acho que vai ser o Renan Peixoto, até porque ele vai ter que ter um centroavante, salvo ele mudar o jeito do ataque jogar com jogadores mais leves, fazendo essa variação de posições, né? Trocando a todo instante para, quem sabe, confundir a defesa do Vasco. Para um centroavante, vai ter que ser o Renan Peixoto. Ele não tem a mesma característica, não tem a mesma bola do Viveiros e é um jogador de área. Ele joga mais dentro da área do que o Viveiros. Então, você vai ter que mudar alguma coisa para fazer essa bola chegar no Renan Peixoto. Então, por isso, até que eu acho que essas três ausências, elas são pesadíssimas. Agora, não afasta essa possibilidade do que você acaba de dizer. Vamos ver como é que o Atlético vai se comportar sem o seu principal atacante. Porque se você for observar bem os jogos do Atlético Paranaense, o Viveiros normalmente é o cara que atormenta a defesa, é o cara que cria situações de bola parada para o Atlético chegar ao gol, é o cara que no mano a mano ele é difícil ser marcado. Então tem todo um argumento para dizer que ele vai fazer muita falta. E vai, não apenas pelo fato de não ter um jogador do mesmo nível na reserva. Não. A questão é que ele é diferenciado e ele vai fazer falta nesse jogo com o Vasco.
Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525. Tô de olho no chat, a galera participando aqui pra falar de Atlético com a gente, o Renan do Bairro Alto, diz aqui, ó, sem o Viveiros não vai funcionar aquele chutão pra frente do Furacão, hein? Seria Dudu e João Cruz a dupla de criação ideal pra esse jogo, Jarão?
Até porque não tem outro, né? A volta do Luiz Gustavo vai ajudar, não há dúvida nenhuma, mas eu não acredito que ele vai formar um meio campo com o Felipinho, o Luiz Gustavo e o
Dudu ou João Cruz?
Não, Portilha. O Portilha. Não acredito que ele vai usar. Eu acho que ele vai usar ou o Dudu ou o João Cruz.
É, um dos dois deve começar.
Na formação desse meio de campo. Porque não tem outro, vai ter que ser um dos dois. O Dudu é um jogador, é um meia que se aproxima mais. O João Cruz faz esse trabalho de segundo volante e faz bem. Tanto que a saída dele quanto o Grêmio teve um peso. O Atlético perdeu o meio de campo. Depois o Odaí ajustou, aí ele arrumou com a saída do Portilha, com a entrada do Dudu, quando ele tirou o João Cruz, ele ficou sem esse meia, para a bola passar por ele. Então, realmente, ele vai ter que usar um ou outro nesse jogo com o Vasco. Não acredito nessa essa possibilidade dele ter os três zagueiros e três volantes. E sendo que o que mais cria dos três volantes, Luiz Gustavo, o Portilha, é que tem o Jadson também de volta, mas é outro volante que também não cria muito.
Depende da evolução ao longo da semana. E o Zapelli, que pode fazer a função de segundo volante, se ele quiser também.
Aí é que está. Eu entraria exatamente com o Zapelli. Porque ele pode ser esse meia atuando como segundo volante, vindo de trás com visão para fazer o passe.
Fazendo as duas funções.
Exatamente. Eu acho que ele poderia entrar com o Zapelli. E não vai ser nenhuma novidade se ele formar o meio de campo. Com o Felipinho, que fez um belo jogo, com a volta do Luiz Gustavo e com o Zapelli no meio de campo. Só que aí o Zapelli vai jogar um pouco mais à frente. Ele não tem correspondido. Ele corresponde muito bem quando ele atua ali um pouco mais atrás. Porque aí ele não sofre a marcação dos zagueiros. Quando ele está mais à frente, ele é marcado. Ele não consegue construir. Ele não consegue desenvolver. O Zapelli é bom jogador. Ele tem visão de jogo, mas ele não consegue desenvolver com a jogada individual, a tentativa de um drible que seja vertical, para você tentar entrar na área, fazer uma jogada que eventualmente o zagueiro tenha que fazer, cometer uma falta na beira da área. Ele não é dessa característica. Por isso que quando ele vem de trás, ele rende mais. Então, se ele for voltar com o Luiz Gustavo, entraria o Zapelli, e aí fica a dúvida se ele vai com o Felipinho ou, né, com o colombiano. Então, fica essa dúvida no meio de campo.
E só lembrando, né, o Odair, ele foi questionado na entrevista coletiva da questão do desempenho do Juan Portilha, que não é dos melhores, ainda não encaixou, processo de adaptação e tudo mais, e ele não se furtou, né, ele não se negou a falar e admitiu que realmente o Portilha não tá no melhor dos momentos, mas é um jogador que ele conta, e maior investimento do Atlético na janela agora, de dezembro para janeiro, mas é um jogador que realmente não vem rendendo no meio campo, mas vem sendo utilizado nas últimas partidas.
O Pedro diz aqui, boa tarde galera, o Furacão muito desfalcado, hein? Podemos esquecer os três pontos, manda um salve pra São José dos Pinhais. Um salve pra galera de São José dos Pinhais, mas eu não concordo com você não, Pedro, vai ser mais difícil, claro, tem desfalques, o principal jogador não vai estar em campo, mas o Vasco também não é essa máquina toda, né?
E o Atlético tem que ir pro Rio de Janeiro competindo, tem que jogar, competir com o Vasco. Não tem que o Vasco é melhor, não é, como você disse, o Vasco tem seríssimos problemas, também tem desfalques, também vai ter desfalques, inclusive no meio de campo. Eu não vejo assim esse favoritismo todo do Vasco da Gama, não. É claro que jogar em São Januário sempre é muito complicado, é difícil, é um caldeirão realmente, a torcida comparece em grande número, é uma pressão só, pressão de dirigentes, pressão de tudo quanto é lado, mas o Atlético tem que competir. O Atlético fez um jogo heróico contra o Fluminense, não vamos esquecer, que tecnicamente é mais time do que o Vasco. Agora, vai ser difícil? Não há dúvida nenhuma, como todos os jogos são. O que não pode é pensar que já perdeu na véspera. Tem que ir lá e competir.
O Márcio do Água Verde, o Odair faz mágica com esse elenco limitado que o Atlético tem, hein? O Viveiros tomou cartão na hora certa. O Fabiano do Atuba, não esqueçam que o Mendoza tá jogando muito, hein? E ainda volta o Luiz Gustavo, então ele acha que o Mendoza vai suprir a falta do Viveiros no jogo contra o Vasco.
E ele tem razão, o Mendoza tá jogando direitinho. Mas nessa função que ele tá fazendo pelos lados, ora pela direita, ora pelo lado esquerdo, tem dado boas assistências, ele tá jogando realmente bem. Não vejo ele suprindo a ausência do Viveiros, até porque não acredito que o Odair vai escalá-lo como centroavante. Eu acho que o Odair não vai mexer na função que ele tá fazendo, porque tem rendido bons jogos. Agora, o que eu acho é assim, é você mudar a maneira de jogar e usar o Renan Peixoto para ter um centroavante segurando os zagueiros do Vasco da Gama. Ah, outro detalhe, que o Atlético vai ter que tomar muito cuidado, tá? Nesse jogo com o Vasco, é o jogo aéreo. O Vasco tem feito muitos gols de bola parada, de jogo aéreo, cruzamento para a área. Enquanto o Flamengo fez dois, né? Dois de cabeça. Então, o Atlético vai ter que tomar muito cuidado, que é um dos recursos mais fortes que o time do Vasco tem, o time do Renato Gaúcho.
Um abraço também pro Paulo Sérgio Correa dos Santos. Ele veio hoje aqui na rádio retirar um prêmio. Mora no Capão da Embuia, torce pro Atlético. Deixou um grande abraço para toda a equipe do esporte, especialmente para ET e Edgar Araújo.
Nós somos as principais figuras hoje da rádio, né?
Olha o recadinho dele aqui, ó. O Edgar não tá aqui, cara. Eu vou deixar o recado aqui para ele ler amanhã, na hora do papo de craque, tá bom? Mas tá deixado aqui o abraço pro Paulo Sérgio, nosso ouvinte lá do Capão da Embuia. Valeu, cara.
Eu e o Edgar somos hoje as pessoas mais importantes da rádio?
Ah, eu acho que sim, acho que não tem muita dúvida disso, né? Acho que é por aí. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solofix. Referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolofixProfissional.
Isso é uma das coisas que eu gosto de você, Porto, a tua sinceridade.
Sem saber. Não tem por que ficar querendo esconder o óbvio, né? Olha só, daqui a pouco tem mais Atlético aqui no Esporte TMC, tá? A Monique Vilela volta ainda hoje aqui no programa para trazer mais informações sobre o furacão da Baixada. Sanitização segura e dentro das normas é com a Biocontrol. Acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555. Antes do intervalo, deixa eu passar aqui o resultado final do jogo de hoje pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, a Champions. Terminou em Londres, lá no Emirates Stadium. Vitória do Arsenal, 1-0. Para os ingleses em cima do Atlético de Madrid. Primeiro jogo tinha empatado em 1-1 na Espanha. O Arsenal venceu hoje com o gol do Bukayo Saka, atacante da seleção inglesa. Fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Ficou por isso, 1-0. Foi o suficiente para o Arsenal eliminar o Atlético de Madrid e garantir vaga na grande final da Liga dos Campeões deste ano. O Arsenal, que nunca conquistou a Champions League, volta à final depois de 20 anos. A última final do Arsenal é aquela contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, que o Belete fez o gol do título, vocês lembram disso? O Belete fez o gol do título do Barça. E o Arsenal, desde então, nunca mais jogou uma final, não tem nenhum título, vai tentar pela primeira vez esse ano ser campeão europeu. Amanhã, outra semifinal entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Três brasileiros no Arsenal, hein? Três brasileiros vão para a final da Champions aí pelo lado do Arsenal. Os três Gabriéis. O Gabriel Magalhães, zagueiro. O Gabriel Martinelli, ponta. E o Gabriel Jesus, atacante. Os três estão com o Arsenal na final da Champions. Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá. Bora pro intervalo, são 6:02. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe. Quem escuta,
sabe.
Continue com a gente. Já já voltamos
com muito mais futebol.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluque, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
Empreende, sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
A Ademicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solofix. E pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar. É Solofix, pra te deixar feliz. Pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solofix.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá.
Vim o campo lá com um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo lá, na festa da facu ou no almoço de domingo. Abre o campo.
beba com moderação.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio você vai curtir. Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quem vive o esporte sabe. Preparo, proteção e confiança fazem toda a diferença. E na estrada, não é diferente. A Álamo é referência em proteção veicular, com cobertura contra roubo, furto, colisão, perda total e fenômenos da natureza. Além de assistência 24 horas em todo o Brasil. E ainda oferece benefícios exclusivos como desconto em combustível, telemedicina e assistência residencial. Álamo, proteção para quem não pode ficar parado na estrada, no esporte e na vida. Chame agora no WhatsApp 419-9218-1684.
Você já ouviu as expressões taxa Selic, IPCA, deflação, mas como isso impacta a sua vida? Bruna Aleman, especialista em economia e finanças, vai direto ao ponto e traz só a informação que importa pro seu dinheiro.
Galera, anotem tudo que ela for falar, porque ela é o nosso norte, o nosso oráculo.
De segunda a sexta no TMC 360. Quem escuta, investe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos
com muito mais futebol. Esportes TMC.
De volta com o Esporte TMC dessa segunda-feira pra Nichelle. Vem pro aniversário premiado Nichelle. São mais de 500 mil reais em prêmios e ofertas como essa. Torneira elétrica Easy Lorenzetti, apenas R$175,90 cada. Nichelle, vem celebrar com a gente. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. O prêmio número 1 tem par de ingressos para o show do Man at Work. O show é no dia 12 de maio no Iglu Super Hall. São ingressos para pista premium. Prêmio 2, voucher de R$100 para você aproveitar na Pizzaria Baggio. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. Vamos falar do Paraná. O Jairo Júnior tá chegando com as informações do Tricolor da Vila. O Paraná tá muito perto da semifinal do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, tá invicto, melhor defesa, é o melhor time da competição, é o grande favorito a subir e a ser campeão. Mas muita gente da torcida acha que o Paraná podia estar jogando melhor. E o Checo concorda. O Paraná também podia estar atuando um pouco melhor nas partidas, Juninho.
A velha discussão, né, Porto? O jogo contra o Toledo, você acha que o Paraná poderia ter feito mais gols?
Ah, acho que sim, né? O Toledo é bem mais frágil, né, do
pois
que o Paraná.
Pois é, essa visão, ela é meio que geral da torcida, não só do jogo contra o Toledo, mas até de jogos anteriores, dos jogos da primeira fase do Campeonato Paranaense da Segundona. Porque o Paraná, ele de fato, ele mostra, né, tecnicamente, ter um time superior aos seus rivais. Mas não teve, assim, nenhum jogo em que o Paraná, vamos lá, né, goleou, passou o carro, atropelou. Não que dar espetáculo seja o mais importante, não é isso, né? Eu acho que nem o próprio torcedor do Paraná, que às vezes fica meio ressabiado com o desempenho do time, está cobrando isso. Afinal, estamos falando de uma segunda divisão do Campeonato Paranaense. Mas que sim, o Paraná tem um time melhor do que os seus adversários, mas muitas vezes ele não consegue colocar isso na prática nos jogos. Esse jogo contra o Toledo, o objetivo era ir lá vencer o jogo, poderia ter sido até de 1-0, né? Sabe que em casa ele vai conseguir fazer novamente um resultado, então assim, não colocaria em risco a classificação do Paraná. Mas esse sentimento, ele não vem só do jogo do domingo lá no estádio 14 de dezembro, ele vem acontecendo durante toda a competição. E a gente debateu isso aqui, vem debatendo já há algum tempo. Mas o Checo ainda não tinha falado claramente sobre isso, né? Sobre essa expectativa que, por vezes, nós da imprensa criamos e o torcedor do Paraná também, né? De que o time não está rendendo aquilo que poderia render, mesmo levando em consideração que estamos falando de uma segunda divisão do Campeonato Paranaense. E nessa entrevista pós-jogo lá em Toledo, eu perguntei ao Checo sobre isso, né? Se ele também tem essa impressão de que o Paraná é superior aos adversários, mas não está conseguindo traduzir isso nos jogos. E o Checo concordou.
Ele não concordou ainda.
Ainda não concordou?
Não, ele tem que perguntar se ele concordou mesmo.
Mas se chegar para ele agora e falar: Tcheco, Robert, você concorda ou não concorda? Ele vai concordar?
Vai concordar.
Será?
Então concorda, Tcheco. Não concordou ainda. Ainda não concordou. Esperamos ele concordar ou vamos em frente?
Aí, agora ele vai concordar.
Agora concordou. Concorda, Tcheco!
Eu tenho o mesmo sentimento, Juninho. Eu acho que, por exemplo, hoje foi bem notório isso que você acabou de traduzir aqui em palavras aqui. Eu acho que parte, às vezes, pelo jogador querer fazer, muita vontade de fazer, e acaba atropelando um pouquinho a leitura da jogada, ou um passe precipitado, ou uma enfiada de bola que às vezes não tinha necessidade naquele momento, tinha um outro jogador mais melhor colocado. Eu vou dar um exemplo bem na minha frente aqui no primeiro tempo. Aconteceu do Dipe cortar a bola para a direita dele, e tinha dois jogadores muito claros na marca do pênalti. A gente tentou cantar a jogada, mas ele decidiu chutar com a perna direita dele pro gol e acabou sendo escanteio. Então, esse tipo de jogada, às vezes, tento traduzir para você que seja um pouquinho de precipitação, de querer acertar muito. E aí a gente acaba, dentro do afobamento da jogada, perdendo essas alternativas. Mas acho que isso, dentro de uma leitura de um nível maior, eles vão crescer também, vão corresponder também, porque você tem que tomar partida de sempre propor o jogo. É uma responsabilidade muito grande para você não dar contra-ataque, para você espremer o máximo que você pode na parte ofensiva deles, e aí a gente acaba exigindo mais, como a gente está falando aqui agora. Mas dentro do que está acontecendo no campeonato, ainda se encontra num cenário, vamos dizer assim, adequado, um cenário que dá para nos credenciar ainda a lutar pela nossa objetivo maior, que é o acesso, né? Mas poderia ser um pouquinho mais fácil. Mas acho que eles entendem dessa maneira também, e a gente tenta tirar um pouquinho com cuidado com as palavras e no treinamento, no dia a dia, tenta tirar um pouquinho essa precipitação deles. Mas é um nível, talvez, da competição. A gente está satisfeito na medida que os resultados estão vindo.
Tá aí o Tcheco. A gente fica satisfeito, segundo ele, né? Satisfeito porque os resultados estão vindo. E de fato, né? Com relação a resultado, não há o que contestar. O Paraná é o único time invicto na competição, sofreu apenas 3 gols, caminha assim a passos largos realmente para buscar a sua classificação, para buscar o seu acesso. Mas sempre fica aquela impressão de que poderia estar sendo até mais tranquilo, poderia estar sendo até mais fácil esse caminho. E também fica sempre aquela dúvida, né? Pô, será que numa semifinal, a gente viu aí, né, o Araucária passando o carro no Rio Branco no primeiro jogo, tem tudo também para conseguir a classificação. Será que aí já não se torna um jogo mais duro? Então, naquela projeção, sempre fica essa dúvida, né, de que o Paraná pode render mais e que talvez precise render mais para um confronto, por exemplo, decisivo contra o Araucária numa semifinal de campeonato paranaense. Então, o Tcheco concorda de que sim, que o Paraná poderia estar tendo, né, jogos mais tranquilos, fazendo uma vantagem de gols maior, mas, óbvio, nada disso tem colocado, pelo menos por enquanto, em risco, né, as vitórias do Paraná. O Paraná pouco sofre com relação aos seus adversários, mas é aquilo, né? Vai de pouquinho, pouquinho, faz o mínimo necessário. Eu falei mínimo necessário, eu lembrei, não sei se o Porto vai lembrar dele. Grande Cavalcante, já não lembra, trabalhamos com Luiz Carlos Cavalcante na Grande Resolve, até vai lembrar também.
Eu trabalhei com ele.
Trabalhou com ele, Tizinho?
Trabalhei com ele, cara. Não, é verdade.
Não, eu sei, pô, você é um cara rodado pra caramba, né?
Verdade.
Luiz Carlos Cavalcante na Grande Resenha Esportiva Paraná, ele soltava uma vinheta, Porto, quando os times venciam assim, magrinho e tal, ele fala: necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Ele soltava essa musiquinha, essa vinhetinha, que era exatamente pra ilustrar, né? Brincar ali com aquele 1x0, magrinho.
Isso aqui é do Mogli, né? É. Do filme do Mogli.
É? Eu acho que é isso.
Cara, o Porto é uma
cultura. Caraca, o Porto, cara, o Porto é cultura, cara. Essas coisas de filme, Porto, cinema.
O Porto tem uma paradas.
É a musiquinha que o urso canta pro Mogli.
É verdade, é mesmo, é mesmo.
Olha,
então,
eu nunca vi falar desse urso na minha vida.
Do Mogli? Do filme?
Sério?
Ô, louco. Você precisa parar de ficar vendo só celular e assistir umas coisinhas.
Que ano que é isso que foi, você?
Bah, é antigo pra caramba. Antigo.
Ah, eu assistia Thundercats.
Mogli, também era o legal. Menino Lobo, é de 1967.
Olha aí, ó. Tá vendo?
Quem que era o Menino Lobo? Não era o Jairo?
Era o Mogli, pô.
Eu, nesse tempo, eu lembro que o rádio era bom, né? Que os profissionais eram bons.
Verdade.
Hoje, né, cara? Deus o livre, né, cara?
Tá cheio de tranqueira por aí, né?
Cara, hoje tá difícil de escutar a rádio, cara.
Não, mas eu não queria dar essa brecha aí pra você começar a falar mas mal do rádio atual, né? Você gosta também de né? Né?
Hoje tá louco, tá muito difícil.
Ele é muito crítico, né? Não, pô, não sei por que essa revolta, né, com o pessoal de hoje.
Olha esse nosso programa aqui, olha o nível desse programa.
O que tem o programa?
Pô, se fosse ruim, não tava 25 anos no ar, cara.
É verdade. Pô,
líder absoluto em audiência no sul do Brasil.
Então, pô...
Você
levanta a bola pra ele.
Você
levanta
começou
a bola pra ele.
Começou a cantar a música do Mogli, ele ficou animado.
Então tem sido assim, né, Porto? No necessário, somente o necessário, sem extraordinário.
Você tá tomando, que Porto?
Água, pô, tá maluco? Meu copinho aqui do Operário Pilarzinho.
Pô, vontade
tá judiado já esse copinho também.
Nossa,
copinho
vontade de agora tomar um uísque aqui, cara.
Tá tomando água, pô, tá maluco.
Dá esse copo aqui pra mim.
Todo dia busca. Também você tá... Que isso, tá um pau d'água danado, hein, amigão?
Não, hoje...
Tá segurado, pô, terça-feira ainda.
Não, hoje comi um risole só, mais nada.
Então é isso, Porto. Tá assim, naquele mínimo, mas é um mínimo que tudo indica vai levar o Paraná pra primeira divisão.
Valeu, Jairo Júnior. Falando aí do Paraná, o tricolor muito perto da semifinal da segundona do Campeonato Paranaense, apesar desse sentimento de que poderia estar jogando melhor. E é um sentimento que vem desde o começo do campeonato, né, Janão? Desde a primeira rodada tem essa ideia, assim, de que o Paraná não tá mal, pelo contrário, mas podia estar melhor.
É, o desempenho do Paraná, ele realmente não é bom, não tem sido bom no campeonato inteiro. Alguns jogos melhor, outros bem abaixo daquilo que ele pode, que é capaz pelas peças que tem, pelos valores individuais. E o que acontece com o Paraná é isso, é que os valores individuais vêm decidindo os jogos. Então a cobrança ela passa a ser justa por isso, porque se você tem jogadores que individualmente resolvem um jogo, por que o coletivo não joga bem então? Então a torcida tem que cobrar exatamente por isso. E aí você não pode tirar a razão do torcedor. Se o time é o melhor, porque tem o maior investimento, porque tem a torcida, porque tem a tradição em cima de uma história que o Paraná carrega aí na sua, toda a sua existência. É, será que isso tudo acomoda o time? Então eu fico imaginando isso. De repente pode haver uma acomodação e aí o desempenho desaparece. Só ficam os resultados. Então eu vejo assim, por ser melhor, por ser o time de maior investimento, por ter a torcida, deveria jogar mais. E isso, de certa maneira, frustra o torcedor. Porque o torcedor do Paraná vai em todos os jogos. É, na Vila Capanema, 13, 14 mil. Leva para a Arena, é 20 mil. Quer dizer, isso é público para a Série A de Campeonato Brasileiro em muitos jogos. Muitos jogos da Série A. Eu não vou nem falar que é público de Série B. Porque tem Série A que não tem público na Série A. Que não tem essa marca da torcida do Paraná. Então, ela
Paraná
tá...
tem uma média melhor do que muitos clubes
claro,
na Série A,
então,
inclusive Santos, Botafogo.
Então, ela exige por isso, porque ela faz a parte dela. A torcida do Paraná é uma torcida tão... Ela não é exigente, porque se fosse, não tinha esse número todo. Pelo tempo, pelos danos provocados ao longo dos anos, não é? Pela perda de patrimônio, pelo fato de não ter um calendário nacional há quantos anos, e a torcida tá lá, ela continua firme lá, ela tem, essa marca é dela, e então ela tem o direito de exigir um pouco mais. Se você tem um time melhor do que os outros e não, dentro de campo não corresponde, não te dá uma apresentação melhor, porque os resultados está tendo, o Tcheco tá, como eu disse, o Paraná define jogos porque a qualidade individual é melhor. E de repente aparece lá um chute no gol, uma jogada de efeito, faz o gol e não precisa mais do que isso para ganhar jogos, como já ganhou aí vários de 1-0 por decisão aí de uma ou outra jogada de efeito. Então eu acho que tá certa a torcida do Paraná. Alguns torcedores que reclamam tá com absoluta razão. Precisava ter um desempenho melhor o time do Paraná.
A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. E o nosso canal do YouTube mudou, agora é o TMC Esporte. É bem fácil de achar. Abre lá o seu canal do YouTube, no navegador, no aplicativo. Digita TMC Esporte, é o primeiro canal que aparece. É um canal enorme, com mais de 380 mil inscritos. Porque é um canal que reúne o esporte da TMC de todo o Brasil. Você vai entrar lá, vai ter live da TMC de São Paulo, da TMC do Rio de Janeiro, da TMC Paraná, que somos nós aqui de Curitiba. Aí você escolhe qual que você quer, e aqui na TMC Paraná você vai acompanhar o nosso programa aqui, o Esporte TMC, vai acompanhar o Papo de Craque na hora do almoço, vai acompanhar a transmissão dos jogos da dupla Atletiba e também do Paraná Clube na segundona do Campeonato Paranaense. E no caso do Paraná, com a novidade desse ano, a gente transmite o jogo com imagens, a gente passa o jogo como se fosse uma TV para você assistir lá no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, e quem já tá lá na nossa live, deixa o like, aperta o joinha aí para você ajudar a TMC a crescer cada vez mais lá no YouTube também. Pessoal, começa amanhã no Expo Trade Pinhais, a 12ª feira de fornecedores da indústria automotiva, a Autopar. E para falar um pouquinho mais sobre esse evento, a gente recebe hoje aqui no Esporte TMC a Marcela Jung, que é diretora executiva da Diretriz, empresa que organiza a Autopar. Marcela, tudo bem? Bem-vinda aqui à TMC e ao Esporte TMC. Prazer ter você aqui.
Tudo bem, obrigada pelo convite. Agradeço, é um prazer, é meu.
Conta pra gente, então, o que é, primeiro, a Autopar, pra quem tá ouvindo a gente e não conhece a feira.
A Autopar é a maior feira de autopeças da América Latina nos anos pares. Ou seja, em 2026, é a maior feira de autopeças da América Latina.
É uma feira que impulsiona negócios, tendências, conexões. Como é que, o que, que o pessoal que vai frequentar lá no Expo Trade vai encontrar?
Com certeza, vão encontrar grandes marcas do setor automotivo, da reposição e da reparação. Vão encontrar vários influenciadores desse setor também. A gente tem influenciadores de Curitiba, a gente tem influenciadores de São Paulo, do Amazonas, do Brasil inteiro. É, tanto homens quanto mulheres. A gente tem 5 palcos com palestras, workshops. É, tem bastante informação, bastante conteúdo e estandes maravilhosos, muito, muito bem montados, esperando por vocês.
É uma feira que toma conta ali do espaço do Expo Trade, né? E quem já foi lá sabe que é enorme ali.
Eu já
então,
fui lá.
Né? É muito grande
muito
lá,
legal.
Né?
Legal, muitos acessórios, imagina acessórios de carro de tudo quanto é qualidade.
Ah, você foi na Autopar
já?
Eu
fui já.
Ó, oh, que legal.
Já fui, inclusive recebo até hoje no meu e-mail as mensagens, né? Porque quando eu fui, a gente tem que ir com pessoas que são donos de autopeças, essas coisas, que são convidados. E eu fui com o Christian, né? Um grande amigo meu que era dono de autopeças também. E o pessoal, na ficha que eu preenchi, eu tinha que dizer que eu era funcionário da empresa. Por isso que eu recebo aqui.
O que, que é?
Ah, mas a gente está insistindo, você está recebendo para voltar.
Olha só, fabricantes, distribuidoras de autopeças, acessórios, componentes, importadores, representantes, atacadistas do setor automotivo, lojistas, varejistas de peças e equipamentos, oficinas mecânicas, centro automotivo, rede de reparação, frotista, transportadoras, concessionária de veículo leve, de veículo pesado, profissionais de reparação, de eletrônica, de diagnóstico veicular, empresa de tecnologia, software e gestão voltado para o mercado automotivo, prestador de serviços especializado em manutenção, em lavagem, em recondicionamento, instituição de ensino técnico, centro de capacitação profissional, associações, entidades, sindicatos ligados ao setor automotivo. Todo esse pessoal está interessado aí na Autopar, né, Marcela?
Com certeza. A gente está recebendo muitos posts de gente viajando de vários lugares do Brasil só para vir para a Autopar. Então, que vale legal, muito hein? A pena conhecer, porque é uma cidade automotiva que é montada lá em 4 dias.
Que demais, hein? Vem gente do Brasil todo mesmo.
Vem gente do Brasil e de fora, né? Tem vários estandes de fora também, da China, da Coreia, da Alemanha. Tem muita coisa da Argentina.
Vocês esperam quantas pessoas na Autopar desse ano, hein?
80 mil pessoas.
Ô, louco, é gente, hein?
É gente.
É gente. São 700 expositores e 35 mil metros quadrados de área expositiva lá no Expo Trade em Pinhais. Começa amanhã, dia 6, e vai até sábado, dia 9
Sim.
de maio, é isso?
Isso. Daí, dos dias 6 a 8, é das 2 às 10.
Tá.
E no dia 9 é das 9 da manhã às 4 da tarde.
Entendi, tem essa diferença de horário. Então, durante a semana aí, de amanhã, quinta e sexta-feira, começa às 2 da tarde e vai até às 10 da noite, e aí sábado das 9 da manhã até às 4 da tarde. É aberto para todo mundo? Como é que funciona?
É aberto para todo mundo, a inscrição é gratuita. Uhum. Se inscreve lá no site e daí na hora de chegar lá no pavilhão é só colocar o CPF, imprimir a credencial e entrar.
Mesmo assim, se eu não tenho nada a ver com nada disso que eu falei aqui, eu posso ir lá visitar?
Pode, coloca a tua empresa aqui, TMC, que dá certo.
Boa, então...
Não, você pode ir com o pessoal da Paraflu. É? São nossos parceiros aqui, eles vão estar lá, o Márcio, o Rafael...
Eu sei que o pessoal da Paraflu me levaria, se fosse o caso, mas eu tô falando dos nossos ouvintes aí que estão ouvindo, quiserem ir lá.
Pode, né?
Pode sim.
Ó, feiraautopar.com.br é o site para você pegar mais informações. E lá que dá para fazer a inscrição também, Marcelo?
Sim, lá mesmo. Lá já tem um botão escrito quero visitar e você aperta lá e faz a inscrição.
Muito legal. É, tem palestra, vai ter tudo isso, né?
São 5 auditórios com palestras. Vai ter palestra o dia inteiro lá, a rodo.
Que legal. E é bacana o site, o feiraautopar.com.br, porque tem fotos da última edição, que foi em 2024, né? A Marcela falou, é sempre em anos pares que acontece a Autopar. E a última foi em 24, e aí dá pra ver, pô, os vídeos, as fotos, e ter uma noção do tamanho dessa feira. É, eu fiquei impressionado mesmo, 80 mil pessoas são esperados aí lá na Autopar, 700 expositores, é o que você falou, né? Uma cidade do automóvel que vai ser montada lá, né?
E são só 4 dias, então se não for agora, é só daqui a 2 anos, não vale a pena perder.
Muito legal. Marcela Jung, diretora executiva da Diretriz, que é a empresa que está organizando a Autopar. A feira começa amanhã, é a 12ª feira de fornecedores da indústria automotiva. Começa amanhã, vai até sábado, de amanhã até sexta, das 2 da tarde às 10 da noite, no sabadão das 9 da manhã às 4 da tarde no Expo Trade em Pinhais. feiraautopar.com.br para você fazer a sua inscrição gratuita, se quiser ir lá visitar a Autopar. Marcela, obrigado, viu, pela visita.
Eu que
seja
agradeço.
Um grande sucesso a feira.
Muito obrigada.
Valeu, Marcela Jung, diretora da Diretriz, participando com a gente aqui no Esporte TMC dessa terça-feira. Bora voltar a falar de futebol aqui no Esporte TMC e falar de Coritiba. O Nicolas França está voltando com mais informações sobre o Verdão, que encara o Internacional no jogo do final de semana. O Coxa vai ter o retorno de 3 titulares para enfrentar o Colorado Gaúcho no próximo sábado. Jogo marcado para o estádio Major Antônio Couto Pereira, localizado no bairro do Alto da Glória, na cidade de Coritiba, no Paraná, a capital de todos os paranaenses, Nicolas.
É isso. Faltou algum CEP, hein?
Não, o CEP do Micoto eu não sei.
Segurou bem a marinha.
Peguei um engarrafamento na escada, rapaz. Tava tentando descer, tinha um monte de gente subindo, né?
O CEP do Couto eu não conheço.
É, pois é, né? O Coritiba volta a atuar em casa, precisando de uma vitória. E o técnico Fernando Seabra contando com a volta de 3 jogadores bem importantes, que desfalcaram o time lá em Salvador. O zagueiro Jaci, lateral esquerdo Bruno Melo e o atacante Breno Lopes. Os 3 ali que fazem parte do lado esquerdo da equipe, né? É, o Jaci, o zagueiro da esquerda, o lateral Bruno e o atacante da esquerda, que é o Breno Lopes, não estiveram em campo, cumpriram suspensão lá diante do Vitória. É, foram substituídos pelo Thiago Coser, pelo Felipe Jonathan e pelo Joaquim Lavega. E o Coritiba com várias atuações individuais ruins, né? Inclusive, os jogadores que entraram não conseguiram dar uma boa resposta. O Coser, inclusive, foi expulso e agora terá de cumprir a suspensão. Acabou sendo goleado lá pelo Vitória. Agora, o técnico Fernando Seabra tem uma formação mais próxima daquela que dá para considerar a ideal do Coritiba, e talvez só não seja porque a impressão é de que o Thiago Santos tinha ganhado a posição de titular, né? Nos últimos 3 jogos ele foi titular. Foi uma surpresa na escalação contra o Santos pela Copa do Brasil e depois jogou também no meio de campo e em algum momento recuado para a zaga, já que faz as duas funções, nos jogos contra a Vitória e contra a Grêmio. Mas além do Thiago Coser, que foi expulso, o Thiago Santos tomou o 3º cartão amarelo e tá de fora desse próximo jogo. Então a decisão que vai vai ter que ser tomada mesmo ali pelo técnico Fernando Seabra, é de quem joga no meio de campo, mas também não parece tão difícil prever que o Vini Paulista, que vinha atuando antes como titular, pode ser reconduzido a esta condição, né? Então, com Jaci na zaga, ao lado do Maicon, com o Bruno Melo na lateral esquerda, com o Breno Lopes no ataque, e a provável entrada do Vini Paulista, ali ao lado do Sebas Gomes no meio de campo, deve ser por aí, né? A formação. O Seabra começou hoje a preparação para enfrentar o Internacional, mas na base assim, de uma dedução mais lógica, ele deve optar por esses caminhos para a partida. Um dos jogadores está voltando, o atacante Breno Lopes, fala a respeito dessa semana de preparação para o jogo contra o Internacional, que ganhou muita importância após duas derrotas fora de casa.
Acho que a gente vai ter uma semana agora importante aí para a gente preparar para esse jogo, que é muito importante para a gente, né? A gente voltar a vencer. A gente vem de dois jogos aí com resultados adversos, mas não muda nada a nossa confiança, porque a gente vem trabalhando aqui. Então, acho que esse jogo aí de sábado é um jogo crucial para que o torcedor possa comparecer, fazer o papel que eles vêm fazendo já, né, nos ajudando na arquibancada, e que a gente possa, dentro de campo, corresponder, dar nosso melhor e buscar os três pontos, que é o mais importante.
Segundo o Breno Lopes, não muda nada na confiança, assim. Ele não esteve em Salvador na derrota por 4-1, estava cumprindo suspensão, permaneceu por aqui treinando, teve uma folga um pouco maior, mas foi o mesmo sentimento que passaram os jogadores lá no Barradão, né? Também o técnico Fernando Seabra, enfim, de que uma atuação ruim, né? E alguns resultados que não foram tão bons, mas uma atuação ruim não apaga o que o time fez de bom até agora no campeonato. E foram pelo mesmo caminho, assim, do que ele fala agora no início dos treinamentos para o jogo contra o Inter, mas que a confiança, por enquanto, não deve ser abalada pelos resultados e mesmo por uma atuação bem ruim que o time teve lá em Salvador, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Curitiba aqui no Esporte TMC. Para Rolsul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse rolsul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Retornos para o time do Curitiba enfrentar o Internacional no final de semana, Jairão.
As ausências dos três jogadores, do Jaci, do Bruno Melo e o Breno Lopes, elas tiveram influência, sim, na derrota para o Vitória. Nem tanto porque o resultado seria outro, não é isso. O time inteiro não foi bem, né? Mas se você for ver a maneira como... Vamos começar pelo Jaci, por exemplo. Ele faz falta em qualquer situação, tá? Em casa, fora, de acordo com o esquema ser montado, ele faz falta. O Bruno Melo, de certa maneira, fez mais falta ainda, porque ele marca mais do que o Felipe Jonathan. E era um jogo fora de casa, de um time que em casa coloca em prática muita intensidade, um time rápido, com dois jogadores bons pelos lados do campo. E o Felipe Jonathan não é o mesmo marcador que é o Bruno Melo. Então ele fez falta por conta disso. E o Breno Lopes é o jogador que tem a velocidade, tem o drible, tem penetração na área, o Lavega não tem, o Lavega é mais técnico. Então isso muda também, isso mexe com o setor ofensivo. Então foram três jogadores que realmente influenciaram muito no comportamento do time, no desempenho da equipe. Podia até não ganhar o jogo, mas não tomaria de quatro, imagino que não. Com o Jaci e com o Bruno Melo lá atrás, não tomaria quatro. Então o problema dessas ausências nesse jogo com o Vitória, eles foram, se agravaram à medida que, quando eu digo se agravaram, porque o Curitiba já vinha de tropeço, e eles se agravaram por conta disso. Tomou um 4-1 maiúsculo do Vitória, que não é coisa para a campanha do Curitiba, saiu um pouco fora da curva. Então a volta desse jogador, aí a gente já pode trabalhar com a volta desses jogadores, que eu não tenho nenhuma dúvida que o Seabra vai promover o retorno deles todos, dos três. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Vai dar uma melhorada, né? Sem dúvida nenhuma, no time do Curitiba para o jogo com o Internacional. A volta do Jaci, lá atrás, ao lado do Maicon, o Bruno Melo, fazendo a função, eventualmente, de lateral, mas muito mais como zagueiro, né? Segurando ali, formando um terceiro zagueiro, ele ajuda demais. E o Breno Lopes, por estar em casa, por precisar, por necessitar do resultado, de ter velocidade ofensiva, eu acho que ele vai somar muito. Então, realmente, Porto, as ausências dos três jogadores influenciaram, de certa forma, de alguma coisa né, que a gente pode considerar, até porque quando você toma de quatro, fala, ah, agora a justificativa é porque os três não jogaram, não é isso, mas que fizeram falta, fizeram, tanto que a volta deles agora pode ser fundamental para uma retomada do Coritiba no Campeonato Brasileiro e tentar aí vencer o Internacional jogando dentro de casa. Eu acho que o Seabra vai ter que, né, mudar alguma coisa nesse comportamento do time, mesmo com a volta dos três jogadores, isso é fato, porque mesmo com eles, o Coritiba já vinha de uma derrota fora de casa para o Grêmio, embora tenha jogado até bem, não foi um jogo desastroso, mas o jogo contra o Vitória que sirva realmente de lição, porque tem muita coisa para melhorar.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Vamos voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC com a Monique Vilela, que tá voltando para falar do julgamento do Lucas Esquivel, o lateral argentino que foi expulso contra o Grêmio, cotovelada, lance polêmico no último jogo na Baixada. Tá com o julgamento marcado, Monique, e no artigo complicado, né?
Pois então, Porto, o STJD esse ano, por incrível que pareça, tá um pouco mais rápido, pelo menos por enquanto, né? Enquanto ainda não acumulam muitas pautas de Série A, B, C, D, Copa do Brasil e tudo mais, futebol feminino. E já foi marcado o julgamento. O Esquivel, ele foi expulso agora, sábado, contra o Grêmio. Fica de fora do jogo contra a equipe do Vasco por suspensão automática, punição automática da expulsão, e já será julgado na próxima sexta-feira no STJD. E o que acontece? Ele foi e vai ser julgado através de um dos artigos que, enfim, né, a denúncia da Procuradoria do STJD acabou colocando em prática para o Lucas Esquivel, que é o artigo 254A do CBJD, que é aquele artigo de agressão. No inciso 1, que é o que ele está ali, vai ser julgado, ele acabou, na verdade, né, fazendo aquele movimento de cotovelada no lance que deu a maior confusão. A gente está discutindo aí a questão do VAR e tudo mais. Enfim, ele foi denunciado nesse artigo, através desse artigo 254A. E esse artigo, que é o artigo de agressão, parte já, no mínimo, de 4 partidas de suspensão. De 4 a 12 jogos de suspensão. Claro, obviamente, Porto, a estratégia da defesa do Atlético é fazer com que ele deixe esse artigo, que ele não seja configurado nesse artigo, o julgamento, que ele seja desqualificado desse artigo e vá para outro, que aí seria uma punição mais branda, de 1 a 10 jogos, levando em consideração que ele já vai cumprir contra a equipe do Vasco, que é a suspensão automática, obrigatoriamente ele tem que cumprir, mas realmente, diante do, enfim, do movimento que ele fez ali, que é o movimento de cotovelada, ele acabou caindo nesse julgamento para esse artigo 254A de 4 a 12 jogos. Depende do julgamento, depende do que o Atlético vai conseguir, tudo isso acontece na sexta-feira e, independente disso, ele está fora do jogo contra o Vasco. É um jogador que cumpre a automática e a gente já falou aqui que é desfalque para o técnico Dair Helm, mas... Como?
Ele é primário.
Ele é primário, sim. A primeira aí, expulsão dele.
Aí que a defesa
dele
pode ter essa possibilidade.
Assim como o Zapelli também, né? Que foi expulso naquele jogo contra a equipe do Fluminense. Pegou só um jogo de punição. E o Esquivel, ele vai ser julgado em razão dessa expulsão. Agora, o que, né, vai acontecer? Aí a gente tem que aguardar o julgamento. A defesa do Atlético, que vem também por parte do julgamento, para aí a gente saber que tipo de punição o Esquivel vai levar. Independente disso, Porto, domingo, ele tá fora do jogo contra a equipe do Vasco.
Valeu, Monique Vilela falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Para Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu, com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. 4 jogos no mínimo pro Esquivel, por conta da expulsão contra o Grêmio. Pesado, hein,
já? O artigo é pesado, mas aí entra essa questão que a Monique traz e ela é muito provavelmente deve acontecer. Se vai ter efeito positivo, eu não sei, mas o que vai acontecer da tentativa de qualificar o 254 para um outro artigo que seja mais leve, aí isso vai acontecer, isso pode. A defesa do Atlético, e aí eu me lembro do Domingos Moro, ele para essas coisas, ele era espetacular, cara. Mas não tem o Domingos Moro, a defesa do Atlético vai tentar agir dessa maneira para, né, pelo menos fazer com que ele cumpra uma partida. Agora, Por que que ele entrou nesse artigo? E está bem explicado aí. O artigo significa agressão. Ele agrediu realmente o jogador do Grêmio. A discussão que nós tivemos ontem durante o nosso debate aqui sobre o fato do árbitro ter apenas visto no monitor a agressão do jogador, porque o lance todo, desde o início, quando ele leva uma cotovelada ou um soco na cabeça, né? Isso não foi mostrado no vídeo. Então ele se baseou apenas pela cotovelada do Esquivel no jogador do Grêmio, no enamorado. Por isso ele está enquadrado no 254, que prevê por agressão 2 a 12 partidas. Então a discussão ela se mantém, ela permanece. O árbitro poderia, apesar, né, de estar enquadrado aí num artigo em que só ele vai ser julgado, só ele foi expulso, mas o árbitro poderia ter expulsado também o jogador enamorado, porque foi ali que começou toda a confusão. Não sei se mudaria o artigo, tá? Não estou dizendo isso.